Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa diário de notícias. E hoje, dia 23/6, aqui diretamente do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast, para você que está acompanhando a gente aqui através do YouTube, é onde a gente faz a live, e depois também o vídeo estará disponível no Rumble, no Odyssey e em todas as plataformas de podcast do mercado, por áudio e no Spotify também, por vídeo, tá? Você pode acompanhar a gente pelo Spotify por vídeo. E vamos às notícias do dia. Esse aqui é o nosso site, entra lá, www.mídiasavançadas.com.br. Tem algumas coisas bem interessantes acontecendo hoje que você precisa saber na política global. Acabei de ficar sabendo de umas coisas muito cabulosas, então vamos lá, vamos lá. Começando pelo Ancapsu, tá? E é aqui mesmo que a gente vai falar sobre essas coisas cabulosas que estão acontecendo. Olha só, começando pela notícia 23 horas atrás, né? Justiça proíbe estrada entre Acre e Peru devido à pressão de ONGs e associações. Olha que interessante. Devido à pressão de ONGs e associações de índios da região, tá? Então, o que aconteceu aqui? O pessoal ia fazer uma estrada que liga uma cidade do Acre até o Peru, tá? Uma cidade longe de Rio Branco, não é exatamente a capital do Acre. E essa estrada ia ser muito importante para comércio, suprimentos, por mais que passe por terras indígenas e também por áreas de plantação de coca, tá? De grandes traficantes ali em outros países, né? E aí, o que acontece? As ONGs entraram na justiça contra essa estrada e ganharam, né? Então a justiça proibiu fazer essa estrada, o que é um grande absurdo, que vai levar o Brasil a mais atraso, a gente sabe disso, né? Mais infraestrutura viária é importante para transporte de suprimentos, transporte de mercadorias e também para o ir e vir de pessoas por motivo de turismo, né? Enfim, é uma pena que a gente esteja indo nessa direção no nosso país. Motociclistas queimam as próprias motos em protesto contra a apreensão em blitz por multas e IPVA. E o que acontece, gente, que o Peter vai falar aqui nesse vídeo, mas que eu vou trazer resumido aqui pra você, é o seguinte. Existe uma indústria de multas muito grande no nosso país, tá? E principalmente nas principais metrópoles aí, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras, né? Curitiba, São Bernardo do Campo, aqui o ABC Paulista, próximo de São Paulo, também é uma grande indústria de multas, tá? E isso faz com que as pessoas tomem muitas multas, muitas. E aí esses motoqueiros que estão tocando fogo nas motos antes delas serem apreendidas, é justamente em protesto pro governo não fazer o leilão dessas motos, né? Então a pessoa é pega numa blitz, o número de multas que ela tem é superior ao valor da moto, então não, nem compensa pagar essas multas, né? E aí a pessoa, na frente dos agentes de trânsito, toca fogo na moto, tá? E isso tá se tornando uma prática cada vez mais comum, né? O que é um grande absurdo, porque as multas, elas deveriam, em tese, ser disciplinares, mas se você entrar em algum site fabricante aqui de radares, você vai ver que é meramente para melhorar a arrecadação dos municípios e dos estados, tá? É um grande absurdo, mas acontece, principalmente dos municípios, tá? Os municípios arrecadam muito com o dinheiro dessas multas aqui, tá? Enfim. O próximo vídeo, que é o assunto bomba que a gente vai falar hoje, só que a gente vai falar depois desse assunto bomba. Prigozhin faz longo monólogo onde desmente propaganda russa e aponta culpado pela tragédia da guerra, tá? Pra quem não sabe, você tem três principais players aí nessa guerra, que são o Prigozhin. Prigozhin, ele é o chefe do Grupo Wagner, ele é o líder do Grupo Wagner. O Grupo Wagner é um grupo de milícias armadas que atua em diversas regiões ali, desde o Oriente, da África e também aí na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Então, o Grupo Wagner é um braço armado do exército russo, digamos assim. O exército russo, ele é controlado pelo Shoigu, Shoigu é o ministro da defesa lá da Rússia, tá? O cara do Putin. E você tem o Kadyrov. Kadyrov é um cara que controla os kadyrovitas, que é outra milícia vindo da Chechênia, tá? Então tem esses três players. E o Prigozhin, ele desmente a propaganda russa e aponta culpado pela tragédia da guerra, que é o Shoigu. Ele falou que o culpado é o Shoigu, tá? Dessa tragédia toda. E aí teve um desdobramento disso que a gente vai falar no outro vídeo do Peter. Então fica aí, calma. E é pesadíssimo o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento na Rússia, senhoras e senhores, é próximo ao que aconteceu com a tomada de Stalin na época da tomada de Lenin ali por Moscou. Então calma, a gente vai chegar lá. Mas vamos para a próxima notícia. Lula, Biden e Macron querem uma reforma bancária mundial para resolver mudança climática e pobreza, tá? Então aqui, o que eles querem, né? Eles querem atender aquela grande demanda dos globalistas, que é fazer uma moeda única entre os países. Eles acham que isso é o único jeito de resolver o problema climático e também resolver questões financeiras entre os países, ou seja, o tráfego de dinheiro entre os países, né? O comércio. Mas o que acontece é que a gente sabe que é muito difícil fazer essa organização. Mesmo porque, lá na Europa, quando foi feita a zona do euro, você precisou de diversos fatores para equalizar as moedas dos países para fazerem isso. E por mais que a Europa seja extremamente organizada, perto de outros lugares, vários países saíram no prejuízo e vários países saíram no lucro. Por exemplo, a Alemanha teve que bancar a dívida pública da Grécia, né? Então, aconteceram diversas coisas. Não é fácil fazer uma coisa dessas. Então, isso aqui é um plano que os caras estão traçando, mas que provavelmente não vão conseguir levar à frente isso aqui, tá? Enfim, mas é mais uma lorota do Lula aí. É mais uma bobagem que o Lula tá atrás, né? Em vez de cuidar dos reais problemas do nosso país. Que é uma pena, né, que a presidência da República esteja nesse sentido. Essa próxima notícia aqui a gente comentou ontem sobre, tá? Que é: a Guarda Costeira sabia desde domingo, dia 18, que o submarino havia implodido e ocupantes estavam mortos. A gente já comentou ontem sobre isso. A Guarda Costeira dos Estados Unidos identificou um sinal, que era um barulho ali de dentro dos mares, que era comparável a uma implosão de um submarino. E os caras sabem, porque eles têm experiência com guerra, eles têm esses sinais que se assemelham a sinais que eles já receberam antes, né? E eles sabiam desde domingo que o submarino tinha implodido. E aí o Peter coloca uma teoria da conspiração que é interessante, tá? Que é a seguinte: como na segunda-feira houve o julgamento do filho do Biden, que foi pego com armas, drogas e que tinha feito um monte de coisa com prostituição, eles quiseram abafar isso, né, a imprensa norte-americana, e deixaram esse assunto render até acabar o oxigênio ali. Fizeram como se fosse um plantão Covid, só que do submarino. As TVs norte-americanas colocaram em cima da logo da TV a quantidade de tempo que faltava para acabar o oxigênio do submarino. Então, assim, eles deram um grande auê com isso aqui, tá? Aqui no Brasil não foi diferente, mas pelo menos não chegou nesse nível. A Rede Globo falou bastante sobre e tal, mas a política em si ela não estava tão movimentada quanto costuma ser, né? Teve a audiência do Zanin, que a gente já sabia o resultado, tem as CPMIs, as CPIs que estão acontecendo, mas tirando isso, nada tão muito, ó, meu Deus, né? Então, provavelmente foi isso mesmo, a imprensa é usada como ópio do povo, né? Nós somos enganados pela imprensa diariamente e eu sou uma pessoa que vou mais atrás das informações da internet, eu busco de diversas fontes, mas todos vocês que estão assistindo, todo mundo aqui, pode ser facilmente enganado pela imprensa. É só você assistir o SPTV, o Jornal Hoje, lá da Globo, que você vai ver um monte de groselha, assim. Tipo, morreram pessoas de forma brutal em assaltos, eles nem falam sobre isso, mas fazem uma matéria de 15 minutos sobre um cara que chamou o outro de negro na rua. né? E lógico, ninguém aqui tá defendendo o racismo, isso é péssimo, mas poxa, existem pesos e medidas para cada uma das notícias, né? Quem cometeu racismo, que seja processado pela pessoa que sofreu esse caso aí e que pague na justiça. Agora, existem notícias de coisas muito piores acontecendo na nossa cidade do que esse tipo de caso, né? Enfim, então a Rede Globo aí com seus pesos e suas medidas completamente erradas, tá? STM, Superior Tribunal Militar, custa o mesmo que STF e tem muito menos processos para que precisamos. Então daí o Peter faz a colocação, né? Para que precisamos de tantas justiças, né? E aí, aqui nesse vídeo, o Peter vai falar sobre diversas funções de justiças do Brasil e que o STM, ele tem uma função particular dele, mas o embrólio todo da justiça está em diversos outros órgãos, tá? Que mais parecem cabide de emprego de político do que outra coisa. Um exemplo disso é a justiça trabalhista, que todos os casos da justiça trabalhista poderiam ser resolvidos através da justiça civil comum, tá? Mas infelizmente não são. Tem uma justiça própria para isso. E empreender no Brasil é quase que um crime. Se você contrata alguém no Brasil, é isso que o Peter fala aqui no vídeo, eu concordo plenamente, tá? Se você contrata alguém no Brasil, você é um louco. Você é maluco. Porque se você ler a CLT está te proibindo de contratar uma pessoa para trabalhar no seu estabelecimento, tá? Enfim, é bem ruim, tá? Esse tipo de estrutura que tem o judiciário, mas o STM ele tem outra função e tudo isso é constitucional, né? Enfim, o Superior Tribunal Militar, para vocês saberem, é o que cuida dos militares que cometeram algum crime, né? Algum processo, que receberam algum processo e tal. Eles vão ser julgados por uma justiça especializada, toda uma justiça especializada, que o topo dessa justiça é o Superior Tribunal Militar. Tá? Mas ainda assim, o STM está abaixo do STF, tá? E agora sim a notícia de última hora, muito importante, que está acontecendo. Prigozhin dá golpe contra o Ministério da Defesa Russa e vai a Moscou fazer justiça contra Shoigu. Sim, então o Prigozhin, que eu tinha falado para vocês, que é o líder do grupo Wagner, ele saiu da linha de frente com um monte de soldado e está indo nesse momento em direção a Moscou para tomar o Ministério da Defesa e enforcar o Shoigu. Ele prometeu, isso em vídeo, que ia enforcar o Shoigu na Praça Vermelha, ali da Rússia. Né? Então, assim, cara, tá para acontecer uma grande revolução no que diz respeito ao norte do Oriente ali, tá? Então, assim, a gente vai saber mais informações nas próximas horas, mas as informações que a gente tem do exército ucraniano é que os caras estão lutando uns contra os outros, né? O exército de Shoigu, que é o exército russo, e o exército de Prigozhin, que é do grupo Wagner, estão trocando tiro ali na linha de frente mesmo, uns com os outros, né? Então, e os ucranianos estão observando isso, meu Deus, tipo, o inimigo tá se matando aí, né? Enfim, e aí tem diversas teorias por trás disso, né? O Peter coloca uma muito interessante aqui. O Putin viu que a guerra estava fracassada, tá? E quis culpar uma pessoa. E colocou o Shoigu de bode expiatório e combinou com o Prigozhin tudo isso, tá? Isso é uma possibilidade. Se foi isso que aconteceu, a gente não vai ver muitas mortes. A gente vai ver uma tomada rápida ali, o Shoigu morrendo, alguns outros soldados morrendo. É isso que vai acontecer. Se não foi isso, e se isso é uma treta real, aí, meu amigo, se prepara, que a gente vai ver coisas dos próximos dias, assim, vistas quando a União Soviética caiu, né, em 1991, 1992 ali, com a queda do Muro de Berlim. Enfim, então estamos presenciando um momento na história que é semelhante, com totalmente outro contexto, mas que é semelhante à queda do Muro de Berlim. E a Gabriela Silva, boa noite, Gabi, boa noite. Teve um certo prefeito aí que adorava um radar, né? A gente até apelidou ele de Radard, né, Gabi? Sim, ele adorava um radar, mas não tanto, Gabi, quanto o atual prefeito Ricardo Nunes, tá? Que colocou radar em tudo quanto é lugar. A Avenida dos Bandeirantes tá a cada 100 metros, tá com radar pra tudo quanto é lado. Assim, tá um absurdo, né? Enfim. Mas, é isso. Vamos continuar aqui. saindo do Ancapsu, e notícias fortíssimas hoje no Ancapsu, né? Para o Ocidente em fúria com Paulo Cogos, turistas deveriam poder alugar fuzis quando chegam a um país, né? Então esse foi o vídeo transmitido aí pelo Cogos há 46 minutos atrás, em que o Cogos faz toda uma reflexão de que o turista, ele tem que poder se defender, ele deveria poder alugar fuzis, mas assim, tem país que permite os cidadãos usarem os fuzis na rua, mas nunca os turistas, tá? Esses países geralmente eles são mais pró o cidadão. E em alguns estados dos Estados Unidos é permitido sim que os cidadãos aluguem, comprem fuzis com grande facilidade, né? Mas o turista em si não pode. O turista, ele precisa ter uma certa documentação ali do governo dos Estados Unidos para estar adquirindo esse tipo de arma, tá? Enfim, mas aqui o Cogos coloca uma defesa. Esse vídeo ele é mais no sentido de você puxar o diagrama de Nolan, a janela de Overton, para a direita de forma bem forte. Então, o que o Cogos está fazendo aqui é mostrar que existem ideias mais radicais que podem ser jogadas mais à direita ainda, e que para a população se acostumar com esse tipo de ideias. Tá? Eu acho que é um trabalho muito nobre, e o Cogos sempre fez isso, e eu sempre adorei a estratégia, por mais que aqui a gente faça um jornal um pouco mais sensato, um pouco mais dentro da janela de Overton, voltado para a direita. Tá? Enfim. Saindo do Paulo Cogos, né, do Ocidente em Fúria, indo para o Monark Talks fãs, né? Então o Monark, ele fez um programa aqui conversando com a Martinelli, né, que é essa moça aqui que vocês estão vendo na capa dos vídeos, e o Monark falou várias coisas. Não quero ser nenhum mártir, só estou tentando trabalhar. Então ele explicando toda a questão da censura que ele está sofrendo pelo Supremo Tribunal Federal, né? Censura, inclusive, essa prévia, e que o Twitter hoje colocou na justiça para que houvesse, a justiça liberasse as redes do Monark, porque isso é um absurdo. O próprio Twitter considerou isso censura prévia, tá? Vamos aqui para a próxima notícia. Senador gasta R$25 mil em farra gastronômica, tá? Então essa notícia aqui vai falar exatamente sobre isso, sobre uma farra gastronômica de um senador que é do MDB de São Paulo e gastou, só nesse início de ano aqui, R$25 mil, tá? Em alimentação aqui, ó. O senador Alexandre Giordano, do MDB São Paulo, já gastou 25,2 mil da cota parlamentar com sua farra gastronômica. É um absurdo, né, gente? Esse tipo de coisa acontece porque as leis são frouxas e que essas pessoas têm uma cota, verba parlamentar muito grande, né? Tá aqui ele com o brochezinho dele, que deveria representar o povo brasileiro, mas na verdade está representando os interesses do seu próprio estômago, né? E lembrando que gula é um pecado capital, não é, senador? Saindo da Revista Oeste, indo para a Gazeta do Povo, para reduzir desgaste, Lula quer que Daniela Carneiro peça demissão do Ministério do Turismo, tá? E aí, a Daniela Carneiro é aquela ministra que foi indicada pelo União Brasil e que o União Brasil não quer mais lá, tá? E o Lula, em vez de demitir ela ou exonerar ela, quer que ela peça demissão do cargo, né? A própria, ela quer peça a exoneração do cargo de ministra do turismo, né? Enfim, isso aqui é uma manobra política para evitar desgaste, que o Lula quer que ela faça. Vamos ver se ela vai fazer mesmo, ou se ela vai resistir no cargo e esperar o Lula tirar, né? Que é possível, porque o próprio partido dela não quer mais ela lá. Mas o Lula, ele, sei lá, para não ter desgaste, ele pode esperar ela sair, ou ele pode exonerar ela, e aí vai ter um desgaste maior, porque, né, colocou ela lá a pedido do partido, né, para fazer composição partidária com o União Brasil, que tem muitos deputados federais, tá? Por mais que aqui na Assembleia Legislativa eles sejam extremamente fracos, quase não tem ninguém, mas lá em Brasília eles têm bastante deputados, tá? E o Conexão Política, ele traz algumas informações interessantes pra gente comentar hoje, nessa sexta-feira. Em churrascaria, público canta a música de Roberto Carlos para Bolsonaro. Assista o vídeo. Então, o Bolsonaro, gente, eu tenho visto muito vídeo. Ele é muito ovacionado em todos os lugares que ele vai, tá? Em aviões, pessoal canta rap pra ele. Esses dias eu recebi um vídeo de um rapper cantando rap pra ele no avião, todo mundo aplaudindo. Na churrascaria aqui, o pessoal cantando Roberto Carlos pro Bolsonaro. Então, assim, tipo, ele é uma pessoa querida pela população, que a gente consegue ver, né? Só uns extremistas esquerdistas aí que acham que ele deveria ser preso sem anistia, que é um negocinho que tá rolando por aí. Agora, de resto, todo mundo gosta da gestão que o Bolsonaro fez, da pessoa que ele é e tal, e só esquerdistas mais ferrenhos, né, que não gostam dele. E aqui a gente tem três sessões interessantes aqui no Conexão Política, que é o executivo, né? Então ele vai falar que o Ministério de Lula gasta 510 milhões sem licitação. A gente já passou essa notícia aqui pra vocês outro dia, mas é interessante saber disso, que o Lula tá gastando dinheiro a roda e foda-se, entendeu? Você que paga a conta, pau no seu cu. Vai lá, trabalha. Você vai trabalhar amanhã no sábado? Era bom trabalhar, viu? Porque tem que pagar imposto pro Lula. Aqui, ó. O substituto de Marcos Duval na CPMI do 8 de janeiro, né? Então os caras estão querendo substituir ele de qualquer jeito, porque ele tá enchendo o saco, ele tá representando mesmo a oposição nessa CPMI. E o Randolph Rodrigues e o Renan Calheiros pediram a cassação dele, né? E não é pra esperar menos, porque esses caras, eles são terríveis, pra não falar outra palavra aqui pra vocês, tá? E eles vão fazer de tudo contra quem se posiciona de um lado que a gente considera até um pouco mais correto dentro dessa história, né? E no judiciário, Nunes Marques cria direito de defesa e vota a favor de decretos de Bolsonaro sobre armas, né? Então, maravilhoso que a gente tem um ministro indicado pelo Bolsonaro lá, por mais que o Lula vai colocar mais pelegos dele, já tá colocando, né? Mas tem mais uma indicação que o Lula tem que fazer antes de terminar o governo, né? Esse aqui é o Zanin, que foi colocado essa semana e vai tomar posse dia 8 de agosto, tá? Aqui, Janaína Pascoal. Lula falou o mesmo que Bolsonaro, mas foi aplaudido, tá? E olha essa fala dela, que interessante. Eu não sei se estou isolada na análise, mas salvo o melhor juízo, Lula disse que o que Bolsonaro dizia. No entanto, o primeiro está sendo aplaudido, enquanto o segundo era defenestrado. Aí, sobre as falas do Lula, né? A questão do debate ambiental que ele foi fazer ali para a União Europeia, né? As exigências da União Europeia são uma ameaça para o Mercosul, foi o que o Lula disse. Mesma coisa que o Bolsonaro dizia, né? Mas o pessoal aplaude, porque é o Lula, ele é de esquerda, ele é do amor, ele não é do ódio. Não é mesmo? Ele é do amor, ele não é do ódio. Então pode, não é? Se a pessoa é do amor, ela pode matar todo mundo, não tem problema. Mas se ela é do ódio, não. Aí a gente tem que ir pra cima mesmo, porque aí não tem democracia, não tem amor. Não que adianta matar a pessoa sem amor, tem que matar com amor. Não é verdade essa questão? Vamos lá. E aqui G1, né? Não acessem o G1, a Globo é um lixo. Após interdição, Neymar mergulha em lago e recebe participantes de reality show de obra, né? Então, segundo o secretário do Meio Ambiente, obra promoveu desmatamento, desvio de rio, estava embargada, blá blá blá. Esse caso aqui é o seguinte, gente, que o Neymar, olha o Neymar aqui mostrando a bunda pra vocês aqui dentro do lago artificial dele, feito com um curso de água que ele foi desviado, olha que maravilha. O Neymar, ele comprou uma propriedade grande. Eu, assim, desculpa, se eu pudesse dar um conselho pro Neymar, tá? Se eu puder dar algum conselho pro Neymar, eu falaria, Neymar, não faz isso no Brasil, né? Faz isso em outro país, que seja mais permissivo e que não odeie milionários e pessoas que têm dinheiro, né? Mas enfim, ele fez no Brasil. E aí o que aconteceu? Neymar comprou uma terra grande lá, um território bem grande, lá no interior do Rio de Janeiro, né? E aí o Neymar, ele pegou e desviou um fluxo d'água pra fazer um lago pra ele lá particular. Esse fluxo d'água tava passando dentro do terreiro dele, não que ele possa poluir esse rio. Mas ele pode desviar o rio e usar um pouco da água do rio, tá? Isso não tem problema nenhum. Nem problema ambiental, na verdade. E aí ele fez isso, e ele tirou algumas rochas do lugar. Olha que absurdo, criminoso! Tirou algumas rochas do lugar, né? E aí chegou a Secretaria Ambiental do Rio de Janeiro falando: ai, milionário, eu odeio você, filha da puta, não é pra tirar pedra do lugar, porque embaixo da pedra tem aranha. Ah, sabe essa galera que gosta de berrar? É essa mesmo. E aí, embargou a obra do Neymar. O pai do Neymar estava lá na ocasião, ele discutiu com essa secretária aí de ambiente, né? E foi levado pela polícia, né? Porque é desacato à autoridade, né? Autoridade demoníaca, só se for. E aí, bom, ele foi liberado, obviamente, né? E aqui agora mostra um desfecho disso, né? Que quebra de rocha sem autorização. Puta, o clube é muito filha da puta. E aí aqui mostra o desfecho disso, né? Que o Neymar tá lá curtindo, ele tá cagando pra tudo isso e ele tem muito dinheiro, ele vai conseguir resolver isso aí, né, gente? Então, foda-se. Pega lá o teu território, faz o que quiser, Neymar. Ah, dane-se essa gente chata de meio ambiente, de mimimi do cacete. Esse é o ponto, né? Aqui voltamos para o nosso site do Instituto de Mídias Avançadas. Então entra lá, www.mídiasavancadas, sem o C cedilha, né? É uma URL.com.br. www.mídiasavançadas.com.br, avançadas sem o C cedilha, com C normal, para acessar o nosso site e ler as nossas redações sobre os temas da atualidade. Tem uma excelente ali sobre o Zanin, tem uma antiga minha também sobre a questão da câmera. Você vai encontrar vários conteúdos e notícias também de fontes confiáveis, tá? E formas de ajudar a gente, bem como esse QR Code que está aqui em cima, que vai te direcionar para o nosso apoio mensal do Apoia-se, tá? E o Cristiano Melo comentou: boa noite, os caras não dá paz pro Marcos Duval. Pois é, Cristiano, a pessoa que faz coisa certa no Brasil, tem mais é que se fuder mesmo, pela visão dessas pessoas, né? Isso é terrível, infelizmente, isso acontece no Brasil, mas esse é o Brasil, né? A gente vai lutar muito ainda para corrigir esse país. Conto com a ajuda de todos os senhores aí que estão assistindo esse programa ou ouvindo a gente através das plataformas de podcast, né? Então, se você gostou do programa, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para eles saberem informações e ficarem atualizados das notícias que acontecem no dia. No sábado e no domingo não tem o nosso programa, então você se livrou de mim. Então, até segunda-feira com mais uma edição do nosso programa de notícias diário aqui do Mídias Avançadas e do Garoa Cast. Muito bom fim de semana para todos vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.